Eu sei que vai ter.
Monique, a gente vai no Bar do Sadi lá, Fabiano, onde se reúnem agora os humoristas aí da região sul.
Ah,
Bar do Sadi em Erechim.
Tá bom, então.
Conhece lá, Niquete, não?
Não irei, não conheço.
Olá, 7:18, amigos.
E seguindo aqui com as informações, porque o município de Nova Itaberaba se prepara para a eleição da primeira legislatura da Câmara Mirim, marcada para a próxima terça-feira, dia 26 de maio. O processo eleitoral, promovido pela Câmara de Vereadores do município, envolverá estudantes das redes municipal e estadual de ensino. Ao todo, 44 candidatos participam da eleição. Destes, 30 são alunos do Núcleo de Ensino Fundamental, 10 da Escola de Educação Básica Doutor Serafim Enos Bertazzo e 4 da Escola do Campo em Tempo Integral Bela Vista. Além da participação dos candidatos, o programa também mobilizará centenas de estudantes nas urnas. Segundo a organização, 364 alunos estão aptos a votar nesta edição.
Pois é, vai ser uma votação interessante, que afinal de contas é uma estratégia que os municípios estão adotando para discutir política, mas não a política partidária, discutir a política no entorno da liderança, da formação cidadã, e é isso que as câmaras mirins têm como objetivo principal. É, como tu bem lembrasse, serão 44 meninos e meninas que vão participar da votação, né? E também nesse programa de votação, a escola Serafim Enos Bertazzo tem 258 eleitores, o Núcleo de Ensino Fundamental 76 e a Escola do Campo Bela Vista tem 30, né? Eleitores que vão poder participar e escolher os seus representantes. E eu não tenho dúvida que vai ser muito bom para as famílias também desses jovens que estão concorrendo, porque isso acaba trazendo envolvimento, mas aquele envolvimento sadio, aquele envolvimento de formação, aquele envolvimento que ensina, que educa, que forma, e depois no exercício da função, estes jovens estarão participando de atos, de eventos, de formações também. Nós temos dentro da escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, os eventos das câmaras mirins, enfim, uma série de ações que contribuem para que esses jovens tenham movimento na função.
Sabe que eu que fico ali na escola também, esse movimento é muito legal, porque além de fomentar a participação das pessoas que querem ser candidatas, tudo também ajuda as pessoas ao longo do tempo a perceber como votam, né? Isso aconteceu, tá acontecendo, eu tô falando isso especificamente da escola que eu trabalho, que é o objetivo, que as pessoas começam a perceber que o tipo de perfil que tu escolhe a pessoa impacta naquilo que ele vai produzir para a escola ou para o município. Isso é muito interessante. Então, eu acho que é um projeto muito, muito, muito legal que Santa Catarina está desenvolvendo, nossa região está desenvolvendo, as cidades que estão fazendo isso. E isso é um ganho. As pessoas podem achar que não está mudando nada, mas eu acho que isso vai ter uma repercussão muito grande, porque quando isso ganhar corpo aqui 7, 8, 10 anos, as pessoas vão estar muito mais, provavelmente elas vão votar de uma forma muito diferente, porque elas já têm esse histórico de relacionar o voto com o que pode produzir de efeitos esse voto. Então eu acho que eles estão de parabéns, tomara que aconteça cada vez mais isso e que as outras cidades que não têm ainda assumam esse caminho, porque é uma coisa muito interessante.
Sem dúvida, é interessantíssima. Agora, 7:22, bom dia aqui para o Sérgio Mate. Amanhã estará o Sérgio aqui com a gente, né? A falar sobre os números, os dados de Pinhalzinho e a semana do MEI, né? A semana do MEI que terá início na próxima semana, né? Então, importantíssimo amanhã ficar ligado. Bom dia aqui também, olha só, o vereador Juliano me lembrando que Pinhalzinho é a quarta cidade do estado a ter o parlamento jovem.
Ah, que legal.
Isso é importante, porque nós temos lá os meninos e as meninas do ensino fundamental e aí a turma do ensino médio que tem o parlamento jovem, o que é muito importante também. E, inclusive, encerrou nesta semana o programa Antonieta de Barros da Assembleia, que inclusive eu recomendo a esses jovens ficarem atentos, espertos ao PAB, né? Programa Antonieta de Barros, que a Assembleia realiza todos os anos, que é uma grande oportunidade. Além disso, também existe o estágio visita que a Assembleia promove a cada semestre, onde um grupo de estudantes, né, é convidado a fazer esse estágio de uma semana lá na Assembleia. Muito legais ou bastante interessantes essas iniciativas.
E complementando também a sua informação, Fabiano, hoje aqui são 4.471 CNPJs ativos e 2.187 MEIs em Pinhalzinho. Então, a semana do MEI, como você reforçou, é na semana que vem. Então, o Diego Kirsch nos repassa essa informação também. Então, município em franco crescimento também, esses números reforçam isso, e o Sérgio Marti vai detalhar mais amanhã sobre isso.
Exatamente, fiquem ligados, hein?
E seguindo aqui com as informações, porque Santa Catarina adotou um conjunto inédito de medidas preventivas para enfrentar eventos climáticos extremos. Com a assinatura do decreto de alerta climático, o estado passa a contar com o pré-posicionamento de equipes em regiões vulneráveis, contratações preventivas de equipamentos e itens humanitários e, pela primeira vez, critérios objetivos que fixam prazos para decretos de situação de emergência ou calamidade pública. A medida foi adotada diante do avanço das previsões do El Niño, fenômeno que tende a aumentar o volume de chuvas na região sul do país e elevar o risco de enchentes, deslizamentos e também inundações.
Vamos ouvir aí o coronel da Defesa Civil, que vai trazer mais informações e também destacar especialmente sobre essa questão do El Niño, porque é importante, tá? É importante essa iniciativa, tá? Do pessoal da Defesa Civil, principalmente porque se chove muito, cidades do Vale do Itajaí, cidades até mesmo do sul do estado, em várias regiões de Santa Catarina e até mesmo aqui do oeste, vou citar Saudades, que frequentemente também tem essa situação que preocupa bastante, tá? E investir em defesa civil é fundamental, é importante, tá? E isso realmente é preciso olhar com mais atenção, professor Ricardo.
Sem dúvida, né? Acho que isso é uma... A gente está se avizinhando. Eu sei que a previsão do tempo está cada vez mais politizada, mas eu acho que é importante a gente também... Quanto mais prevenção, melhor, né? Acho que... Né? Como é que é? Canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, quanto mais cuidado tem, melhor é. E menos a gente se sente... Tipo, de alguma forma vulnerável, né? Acho que isso é importante. Essa sensação de segurança é uma sensação importante para a gente continuar com a indústria, com o comércio, com tudo, né?
Exato. E lembrar também que foi feita uma inauguração em José Boatê, né? Ou, na verdade, uma melhoria lá em José Boatê, especialmente naquela barragem, que desempenha um papel fundamental para a região do Vale do Itajaí. Lembrando que o Vale do Itajaí, eu falo de Blumenau, eu falo de Rio do Sul, Indaial, esses municípios que são banhados pelo Rio Itajaí-Açu e seus afluentes, eles sofrem muito com relação a isso tudo, né? Lá chove, por conta de ser exatamente um vale, as águas tomam volume, tomam força, invadem residências e trazem prejuízos significativos para toda a sociedade, para a comunidade que lá reside. E o investimento em defesa civil, ele em Santa Catarina corresponde a 0,5% da receita corrente líquida. É um dos poucos estados, se não o único estado no Brasil, que tem, né, um orçamento fixo para a questão da defesa civil, e que com toda certeza precisa ser investido. Vamos ouvir aí o coronel da Defesa Civil,
o Fabiano de Souza.
Isso, esse é o Beto Martins, mas não é, desculpe, é o coronel Reinaldo Laureano Júnior. É o coronel Reinaldo Laureano Júnior, que é diretor de gestão de desastres da Secretaria de Defesa Civil do Estado. Vamos ouvi-lo.
O principal objetivo da edição desse decreto é possibilitar a mobilização e a preparação dos órgãos e entidades do Estado para o possível impacto ocasionado pelo El Niño no segundo semestre desse ano. É importante diferenciar esse decreto de estado de alerta climático dos decretos de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Esse decreto não quer dizer que Santa Catarina já está em situação de emergência ou calamidade pública. Inclusive, ele não traz nenhuma das prerrogativas que essas condições de anormalidade prevêm na legislação. Ele simplesmente reforça as medidas de mobilização e preparação do Estado e dos municípios para o possível impacto do El Niño esperado para o segundo semestre desse ano. O El Niño de 2023, por estar nessa história recente, ele cria essa questão na população e até nos profissionais de que o El Niño ele é pior. Mas se nós formos olhar um universo, né, um horizonte de tempo mais longo, 2008 era Laninha, 2011 era Laninha, 1984 era Laninha, e nós temos no estado uma distribuição de desastres tanto em período de Laninha, de neutralidade e de El Niño. E, na verdade, a gente vem se preparando sempre de forma constante. O que acontece é que, com esse horizonte, que ainda tem incerteza da possibilidade do impacto do El Niño, várias medidas estão sendo adotadas, dentre elas a edição desse decreto para reforçar o compromisso do governo em proteger a população catarinense. Aqueles gatilhos objetivos, eles têm correlação com a possibilidade de eventos hidrológicos e geológicos, desde que associados a alguns danos humanos e materiais. Mas a desburocratização, dispensando parecer jurídico, o estabelecimento de prazos máximos para ações daqueles atores envolvidos, tanto o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil quanto o governador, o envolvimento do Coredec, referenciando e comprovando aqueles gatilhos por meio de relatório circunstanciado, eles objetivam que a gente diferencie essa condição, a partir da edição do decreto, em relação à condição anterior, que normalmente exigia um prazo maior para a efetivação da decretação da situação de emergência ou calamidade pública. Então, a gente traz uma celeridade para que os efeitos que a legislação prevê para a situação de emergência ou estado de calamidade pública, eles sejam possibilitados tanto para o Estado quanto para o município. Então, na prática, é uma desburocratização, traz uma inovação. A gente tem um ganho, uma agilidade em caso de necessidade. Se forem atingidos de forma objetiva os requisitos previstos no decreto, o prazo máximo para a decretação previsto é de 24 horas, o que é uma celeridade muito grande em relação ao cenário que a gente tinha antes da edição do decreto. Teve uma mudança de aplicação geral com uma desburocratização, foi suprimida a etapa do parecer jurídico, temos diversos critérios que são objetivos associados a possíveis danos humanos, materiais, tem a comprovação desses gatilhos por meio do relatório circunstanciado do nosso Coredec, tem a atuação do secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil e tem um prazo máximo para efetivação desse decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Então,
está então agora, a gente segue com as informações por aqui. O governador Jorginho Melo participou nesta quinta-feira da abertura oficial da SC Expo Defense, uma feira tecnológica promovida pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, em Florianópolis. No momento em que o mundo discute o tema da soberania nacional, o chefe do Executivo Estadual destacou a robustez da base industrial de defesa catarinense, setor estratégico que registrou um crescimento de 3.200% no número de empresas credenciadas na última década. Atualmente, Santa Catarina soma 33 organizações certificadas no Ministério da Defesa, classificadas como empresa de defesa ou empresa estratégica de defesa. Em 2016, o Estado contava apenas com uma. Esse avanço coloca Santa Catarina na terceira colocação nacional, reproduzindo a dependência do Brasil de equipamentos estrangeiros.
Vamos ouvir o governador Jorginho Melo sobre esse assunto.
A Catarina vive um novo momento nessa área também. Desde que a gente iniciou o governo, nós criamos a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso ajudou a fomentar, deu um novo ânimo para todos os empresários nossos, que são arrojados, que produzem produtos na área da defesa. Hoje nós somos o terceiro estado do Brasil, só perdemos para São Paulo e para o Rio de Janeiro, em produção de produtos para a defesa nacional, para a defesa brasileira. Então, a secretaria tem o grande papel de fomentar, de prospectar, de fazer inovação, de incentivar, de buscar fora, enfim. Então, a gente vive um grande momento. Então, Santa Catarina passa a ser também um estado diferenciado nessa área, que até então só tinha duas ou três empresas até 2020, 2022. Hoje nós estamos com 33 empresas que produzem produtos para essa área de defesa. Então é mais um passo que Santa Catarina dá ao lado das indústrias que são de excelência, produzindo material, porque a Defesa Nacional é eles são muito rigorosos na qualidade dos produtos ofertados. E Santa Catarina é com a nossa marca de fazer coisa bem feita, de fazer coisa atualizada e de forma destacada, porque a inovação, produto de tecnologia avançada, nós temos no nosso Sapiens Park, hoje tem laboratórios que desfilam lá e que se instalaram lá, que têm nomes internacionais, né? Então a gente vive um grande momento. Hoje tecnologia em Santa Catarina, quase 9% do nosso PIB já é tecnologia. Florianópolis, a capital, destacadamente passa de 25%. Né? Então, a gente também assumiu esse papel importante nessa parte da economia brasileira.
Vamos lá, nós escolhemos Santa Catarina por causa do Com Defesa. O César Olsen...
Tá aí, a Expo Defense, Santa Catarina, que é uma base industrial muito forte, e encontrou aqui no estado também um ambiente bem propício para essa questão. Primeiro que a Fiesc, e aqui ressaltar o trabalho de todos os presidentes que passaram pela Fiesc, estava lá o presidente Mário César, né? Agora o presidente Gilberto Seleme, né? Acompanhado de lideranças políticas e também empresariais, a gente vê que, como destacado, o número de empresas cresceu, o movimento que essas empresas estão produzindo cresce, e uma das empresas que está agora em bastante expansão é a de drones militares, né? Drones de defesa. Tanto é que são os drones que estão fazendo com que a Rússia tenha muitos problemas com relação a Ucrânia, né? Porque do ponto de vista militar um drone é muito mais barato e os seus alvos, né? São mais assertivos. Claro que faço também uma discussão sobre esse assunto, né? Que ninguém quer guerra, né? Mas o próprio presidente Lula ontem manifestou uma preocupação de que os Estados Unidos poderiam invadir a Amazônia, né, depois do que o Trump acabou falando sobre a Groenlândia, né? Claro que também tem um pouco mais sobre política do que propriamente uma ameaça, uma intenção ou algo nesse sentido, pelo menos que é divulgado e sabido pela sociedade. Mas importante, eu acho que Santa Catarina tenha esse viés da industrialização, que ela tenha uma capilaridade industrial grande, e não adianta. A indústria da defesa, ela é uma indústria altamente tecnificada. Eu vi que a FAPESC colocou 6 milhões em projetos de pesquisa justamente voltados a essa área de defesa. E aqui em Santa Catarina parece ter um lugar muito fértil para essa discussão.
Ah, é pouco dinheiro, né? Para isso. Tá, mas vamos seguir, vamos começar. O Brasil nos anos 80, o Fabiano que já viveu mais, o Brasil nos anos 80 era o quarto maior produtor de armas do mundo. Eu vou falar de novo, o Brasil era o quarto maior produtor de armas do mundo. De alguma forma, os anos 90, o Brasil se desarticulou totalmente, primeiro com o Collor, depois com o Fernando Henrique, ele se desarticulou e o Brasil perdeu as empresas, privatizou algumas empresas, os americanos compraram e terminaram a empresa, né? E aí acabou, né? Nós temos, só para você saber, nos anos 70, 80, o segundo país que mais vendia armas por Oriente Médio era o Brasil, né?
Tínhamos uma... Quem nunca ouviu falar na Engenheiros S.A.?
É, Engesa.
Engesa.
É. O Brasil tinha uma a força, né? Isso até
Urutu, Cascavel. Daí
tinha... E isso, um braço disso até hoje nós temos, que é a Embraer, né? Que é a empresa que a gente poderia ser uma empresa hoje. Tu falou sobre os drones, mas hoje em dia o Irã, de alguma forma, afronta os Estados Unidos, ou grandes Estados Unidos, com o quê? Com o drone e com o míssil. Só. Eles não têm marinha. O Trump se gavou que eles não tinham mais marinha e que eles não tinham mais avião. E mesmo assim eles pararam os Estados Unidos com o quê? Com drone e com míssil. Tipo, as novas guerras vão ser travadas com novas tecnologias. O Brasil, eu acho que tem uma empresa no Brasil que está sendo... Foi privatizada agora. Não, privatizada não. Ela foi comprada por uma empresa brasileira, que foi para o grupo da JBS, que é uma empresa que faz míssil no Brasil, né? Então o Brasil tem esse histórico, o Brasil só não incentiva muito, né? Mas eu insisto, né? Isso é muito mais uma ordem governamental. Mesmo no governo do Bolsonaro, né? Que ele era um militar, um ex-militar, ele não fez uma empresa brasileira para construir base militar, para fazer armas, né? Então, tipo assim, a gente poderia ter isso, porque um país precisa ter defesa e, ao mesmo tempo, é uma saída comercial para o país, né? E nós vivemos numa época que vai cada vez mais se armar. Agora, falando sobre o segundo assunto que se relaciona a isso, Santa Catarina, com o nível de tecnologia que nós temos, a gente pode ser um polo de defesa, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode incentivar. E, principalmente, a gente fazer os alunos a querer fazer engenharia e principalmente a engenharia voltada aos assuntos de defesa, né? Que seria uma coisa fundamental, porque um país, o Irã, eu estou falando do Irã, mas a gente pode se estender à Ucrânia, à própria Rússia, eles conseguem fazer essa parte porque uma grande mobilização no país deles é engenheiros que fazem armas, né? Então, tipo, eles conseguem de alguma forma barrar essa produção dos outros países do mundo através da própria engenharia deles, né? Então, tomara que o Brasil incentive isso. Eu sei que é pouco, mas talvez isso é plantar uma semente para futuramente ter cada vez mais engenheiros de defesa, ter drones, né, Fabiano? Talvez as pessoas deixem de querer fazer cursos mais voltados a serviço e vão fazer engenharia aeroespacial.
E temos uma grande escola que é o Instituto Técnico Aeronáutico.
O ITA, né?
O ITA, né? Que, diga-se de passagem, forma engenheiros de ponta nesse Brasil, né? E que bom que nós temos ainda escolas de referência. Mas é a questão do apelo da educação, né? A esse tipo de formação. Próprio mercado de trabalho, enfim, tem uma série de debates e discussões que estão bem além do que só o salário.
Ele comprou só pra gente. Sabe, o Joelis Batista comprou a Avibraz, que é uma empresa também que faz drones lá em São José dos Campos, e ele comprou para entrar o Joelis Batista, agora vai começar a entrar no setor de defesa. Esse cara é um cara bem... O WhatsApp dele deve ter alguns grupos de WhatsApp bem furioso, né? Porque esse cara tem bastante ramificação, né?
Ah, e tem influência, né?
Cara, ele pagou jantar da posse do Donald Trump. Ele, Joesley Batista, não foi nem o empresário americano, não foi o Elon Musk, nada. Foi o Joesley Batista que pagou, na Casa Branca, então esse cara deve ter... O WhatsApp dele deve ser alguma coisa bem interessante.
É verdade. 7h42.
E falando sobre educação, o Fabiano, o professor Ricardo e quem nos acompanha também, porque Nova Erechim vai receber investimentos para a escola municipal, a professora Lídia Franzon Dondoni, e também para a creche do município. A prefeita Yara Perim e também o deputado estadual Mauro de Nadal comentam então sobre esse aporte que vai melhorar então a educação em Nova Erechim.
Estamos aqui com o deputado Mauro, agradeço por você estar presente no nosso município e agradeço também o valor investido no nosso município de 1.250.000 para a ampliação da escola municipal e também 250.000 para a mobília da creche.
Cumprimentar primeiramente todos que acompanham a Rádio Centro-Oeste e dizer que é um momento importante, né? Um momento de boas entregas. E um momento em que a gente percebe a responsabilidade e o compromisso também da administração municipal, junto com os nossos líderes do meu partido, que é o MDB, em colocar recursos em áreas que são importantes para gerarmos oportunidades e desenvolvimento do município. E nada melhor do que na educação. Então, fazer essa parceria, encaminhar esses recursos, para nós é muito gratificante quando a gente percebe que realmente as coisas estão acontecendo e vão acontecer para melhor. Vale a pena essa parceria.
Está então o deputado estadual Mauro de Nadal e a prefeita Yara Perim que comentaram sobre esse investimento, Fabiano. Sempre bem-vindo para os municípios e essa parceria também que é importante.
Sem dúvida, um abraço ao deputado Mauro, né? Deputado que eu já comentei aqui, muito atuante, representativo, né? Na sua atuação, na sua presença, né? E em várias áreas, né? E que bom que o município de Nova Erechim terá esse investimento, especialmente na ampliação da escola municipal, merecida, é uma escola importante para o município. Prefeita Yara, com toda certeza, vai dar a celeridade necessária para que a obra aconteça na maior velocidade possível, para que os estudantes, né, já em 2027, estejam já em novo ambiente escolar, mais bonito, mais agradável. E que bom que as coisas acontecem. Agora, Henrique Paulo foi fazer uma visita bastante inusitada, bastante interessante, porque sabe que está crescendo muito a criação de pets. E não só gatos, cachorros, enfim, mas alguns animais diferentes, tá? Entre eles, os mini coelhos. Vamos ouvir aí a história que o colega Henrique Paulo nos conta aí da professora Jéssica, que cria como companhia um mini coelho de estimação.
Jéssica Selle, um coelho, um animal peculiar, faz parte da rotina da professora de balé em Pinhalzinho, a Jéssica Selle, um coelho de estimação que é muito bem cuidado, sendo uma companhia em todos os dias.
Na rotina diária, ela costuma me acordar pontualmente no mesmo horário todo dia, de manhã, e aí já direto para dar o alimento para ela, né? Então, à noite também ela costuma dormir comigo no canto da cama, então ela quer sempre estar próxima de onde eu estou, né? Se eu vou no banheiro, ela vai junto, se eu vou no quarto de visitas, ela vai junto, então ela quer sempre ter uma companhia no máximo possível. Alguém que troca carinho, ela é muito inteligente, então eu venho me surpreendendo bastante, né? Convivendo com ela nesses quase 5 anos. E por ser um bichinho muito fofo, né, e muito lindo, de tu, às vezes, tá num dia meio estressado, meio triste, você vê um coelhinho pulando na tua casa, não é algo muito comum. Ele é um roedor, né, então praticamente quase todos os fios de casa ela já roeu, mas aos poucos eu fui entendendo como que seria essa rotina dela. Então ela fica num determinado local no apartamento quando eu não estou, e quando eu retorno eu deixo ela mais livre para gastar as energias também, né? Então tecido, fios, tem que cuidar bastante. Vou contar algo diferente que ela fez uma vez, que foi roer o fio da minha geladeira. Chegou a queimar os bigodes dela, mas nada ocorreu com ela. Então acho que ela tem 7 vidas igual um gato também. É um bicho, assim, muito dócil, né? Quando não preso por muito tempo. Então, ela tem que ter um espaço, né? Pra correr, pra pular, enfim, pra brincar. Seja qualquer animal, né? Tem que ser bem tratado e cuidar pra que não seja só um benefício para o cuidador, né? Pro dono, mas sim pra ele próprio também. Então, eu comprei ele. Eu praticamente adotei, porque a mãe dela, ela teve vários filhotes, também era de uma casa, então não comprei no pet shop. Então, ela só veio a agregar, assim, mas também requer cuidados. Não é só ter um bicho e não tratá-la como deveria. É um bicho muito calmo, não faz tanto barulho, então é bem fácil de você ter num ambiente menor, assim. Ter um coelho como pet peculiar, eu me identifico muito com ela por também ser uma pessoa calma e mais gostar de estar em casa, né? Então, é uma companhia que veio a somar na minha rotina.
7h48 da manhã e a matéria completa está disponível no site rco.com.br e também em nossas redes sociais. Agora a gente passa com a previsão do tempo, diretamente de Florianópolis, a Camila Cardoso. para conversar conosco, comentar também sobre a previsão do tempo aqui para a nossa região. Camila, seja bem-vinda aqui na programação do Radar nesta sexta-feira. Bom dia.
Bom dia, Henrique. Tudo bem? Bom dia a todos. Uma sexta-feira ainda gelada, né? Em todo o Grande Oeste Catarinense. A gente ainda segue sob o domínio da massa de ar frio. Mas vocês já devem ter percebido que essa massa de ar frio está sutilmente menos rigorosa, né, do que foi o amanhecer de quarta e quinta, que realmente o Grande Oeste registrou aí valores extremamente baixos de temperatura. Hoje a gente tem uma condição de tempo, Henrique, um pouquinho diferente prevista para o Grande Oeste Catarinense. O tempo é firme de fato agora pela manhã, mas algumas áreas de instabilidade vão se formar no estado do Paraná e elas tendem a recuar em direção ao Grande Oeste Catarinense, mais em direção à próxima tarde. Por isso vocês vão perceber um aumento gradual nas nuvens que vão trazer condições de chuva mais em direção à segunda metade do dia, e essa chuva até se prolonga ali em direção à próxima madrugada, amanhecer do sábado. Portanto, uma sexta-feira que volta a ter uma certa instabilidade. Quanto mais próximo você estiver da divisa com o Paraná, maior é a chance dessa chuva, né? Mais em direção ao Rio Grande do Sul, essa chuva fica mais de fraca intensidade e ela não nos traz risco para temporais. É mais tempo nublado, chuvas ocasionais mesmo. E é justamente esta questão. Como o tempo vai fechar, vai ficar mais nublado, com instabilidades, a temperatura mais da tarde, ela não consegue se elevar muito. Então a gente segue com a tarde amena, com a sensação térmica baixa. Inclusive, esse é o retrato do sábado, né? O sábado já não é tão gelado no amanhecer, mas será um sábado com temperaturas máximas de 16, 18 graus em Pinhalzinho. No domingo, a gente espera que tenha mais aberturas de sol. Inclusive, domingo a temperatura é mais agradável. Então, tu já vai amanhecer com 9, 10, 11 graus e chegar à casa dos 22, 23 da tarde do domingo. Então, tem essa possibilidade de chuvas ocasionais, como eu falei. De Pinhalzinho em direção ao Paraná, aumenta essa probabilidade de chuvas o final de semana. Ainda bem fechado no sábado, aberturas de sol no domingo. Mas, já vou avisando, volta a chover lá na segunda-feira.
Está certo, Camila. Obrigado pelas informações do tempo. Um ótimo final de semana. E a gente volta a conversar, então, sobre as previsões na próxima segunda-feira. Até lá.
Certo. Um abraço para você e a todos os ouvintes e um bom final de semana.
Camila Cardoso, então, trazendo por aqui as informações do tempo, que você também confere logo após o meio-dia no RCO Notícias. 7h51 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações do trânsito, da segurança pública e também do esporte aqui na programação do Radar. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
100.9751.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Você está ligado na ZYV 296, Rádio Centro-Oeste, transmitindo de seus estúdios localizados na Avenida Belém, número 500, Pinhalzinho, Santa Catarina. 100.9 FM, sempre conectada com você.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Cerveja Antártica Original 473 ml, 4,79. Cerveja Antártica litro, sem casco, 6,85. Beba com moderação. Tira mancha sem cloro, girando sol, 2 litros, 9,98. Amaciante concentrado, girando sol, 1,5 litro, 18,49. Papel higiênico Mili, folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, 13,49. Rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu. Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem renovar Bosch. Traga seu equipamento usado em sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. Desapar Suprimentos Industriais, parceira de quem faz acontecer.
Procurando internet ultra veloz e que não te traz dor de cabeça? Na SCNet você leva 600 mega de velocidade por apenas R$109,90 mensais. É internet fibra óptica estável com instalação gratuita e roteador Wi-Fi 6 incluso. Chame agora no WhatsApp 49-3664-5600 ou acesse scnet.com.br. Assine hoje. SCNet, a internet mais bem avaliada da região.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção, tutores de cães e gatos de Águas Frias. A Prefeitura de Águas Frias realiza no dia 28 de maio a primeira edição do Programa Municipal de Castração, totalmente gratuito. O programa PET levado a sério garante mais cuidado, saúde e qualidade de vida aos animais do nosso município. O procedimento inclui cirurgia de castração, colar alisabetano e medicação pós-operatória, sem nenhum custo para o tutor. As inscrições poderão ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram da Prefeitura, através das agentes de saúde ou diretamente na recepção da Prefeitura Municipal. Mas atenção, será atendido apenas um animal por família. Confira os critérios completos e, para mais informações, siga as redes sociais da Prefeitura. Prefeitura de Águas Frias. Castrar é um ato de amor, cuidado e responsabilidade.
Atenção, você que está construindo, reformando ou adequando seu espaço. A JI Acessibilidade e Iluminação oferece soluções completas em acessibilidade e iluminação. Mapa tátil, pisos táteis, barras de apoio, sinalização, iluminação residencial, comercial e industrial. Tudo conforme a norma 9050, com qualidade garantida. JI Acessibilidade e Iluminação. Mais segurança, conforto e inclusão para todos. Em amplas instalações para melhor servir. Avenida Manaus, esquina com Aracaju, Galeria Rovani, bairro Nova Divinéia, em Pinhalzinho. WhatsApp 988631998.
Está à procura de sofá? Vem pra Denken Outlet, todos confortáveis e preço direto de fábrica. Sofás retráteis, reclináveis, sofá grande e pequeno, sofá cama, poltronas, cabeceiras, puffs, camas estofadas, tudo na Denken Outlet. Algum modelo vai te encantar. Venha conferir na Avenida Recife, na esquina com a Avenida Brasília, no centro em Pinhalzinho, ou no WhatsApp 999286601 e no Instagram, @ Denken Outlet. Conforto e preço direto de fábrica.
O seu inverno vai ficar muito mais aconchegante com esta promoção especial da Leve. Cobertores Jolitex com 20% de desconto em até 10 vezes. Edredom Casal Bela Enxovais com R$100 de desconto e ainda parcelado em até 10 vezes. Mantas Cortex Casal com 20% de desconto em até 10 vezes. Passe na Leve, escolha o cobertor perfeito para aquecer o seu inverno com muito conforto e estilo.
Sete e 57 da manhã, estamos de volta à programação do Radar para você nesta sexta-feira. Valeu demais pela sua companhia conosco aqui. Daqui a pouquinho a gente traz as principais informações da segurança pública, também do trânsito. Mas agora vamos falar dos nossos parceiros por aqui, da Íntegra Monitoramento, serviços de monitoramento 24 horas, com aplicativo onde você pode ativar e desativar o sistema de segurança da sua empresa, da residência, tudo na palma da sua mão, com poucos cliques. Então, ter acesso ao relatório de forma online de todos os sistemas de segurança. Um custo bem menor do que você imagina. Também tem venda e instalação de sistemas de segurança, rondas motorizadas para a sua empresa, para garantir que tudo esteja ocorrendo de maneira correta. E para fazer seu orçamento, você pode entrar em contato com a íntegra pelo fone, que também é WhatsApp, 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Conosco também a Jaco Corretora de Seguros, onde a segurança da família, do seu patrimônio, algo que você alcançou aí com muito esforço, então ética, profissionalismo, transparência, a equipe da Jaco oferece para você com um excelente custo-benefício. Jaco Corretora de Seguros, atendimento na Avenida Recife, 870 é o número, sala 1 aqui em Pinhalzinho, telefones 3366-3996 ou 988-27-7380. Confira as opções e vantagens de você fazer um seguro, ter a proteção quando necessário, Jaco Corretora de Seguros. E agora a gente passa com as informações da segurança pública por aqui, os principais destaques que movimentaram o dia de ontem também. Aqui na nossa região, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de medicamentos para emagrecimento e anabolizantes contrabandeados do Paraguai. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante durante a ação realizada na SC-480. Também a gente destaca esse trabalho feito pela Polícia Civil, que aconteceu em Chavantina, onde foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão, também mobilizando agentes de todo o estado, de unidades especializadas também, essa investigação que apura suspeita de fraude em licitações. Segundo a investigação, o inquérito apura possíveis direcionamentos em processos licitatórios, além de outras suspeitas de irregularidades contra a administração pública municipal. 23 mandados de busca e apreensão foram feitos pelo Tribunal de Justiça e as diligências, esses trabalhos, aconteceram em Xanxerê, também Chavantina, Chapecó e Seara. Então, as ordens judiciais tiveram como alvo residências, empresas e endereços ligados a agentes públicos e particulares suspeitos de participação no esquema investigado. Então, a Polícia Civil segue com essa apuração aqui na nossa região e teve 50 agentes aproximadamente que participaram desse trabalho. Um homem mobilizou a Polícia Militar após acreditar que o carro dele havia sido furtado no centro de Campos Novos. O veículo foi localizado pouco tempo depois em frente à prefeitura da cidade. Segundo a PM, o proprietário, ele estacionou o automóvel ali no local, mas ao retornar não encontrou mais o carro. Ele registrou um BO e acionou a polícia para comunicar o suposto furto. Durante as buscas, os policiais encontraram o veículo estacionado em frente, então, à administração, aberto e com as chaves na ignição. Após ser avisado, ele afirmou que havia se lembrado de que havia deixado o carro naquele local. Mesmo após a confirmação, o veículo foi encaminhado à delegacia para a retirada das restrições registradas no sistema e também demais procedimentos. Fato esse que aconteceu, então, em Campos Novos. Uma última informação aqui da segurança pública. Um acidente aéreo foi registrado ontem à tarde e terminou com a morte de um piloto de helicóptero em Pomerode, no Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina. A vítima tinha 71 anos e estava sozinho na aeronave no momento da queda. O helicóptero, um modelo Robinson R-44, caiu por volta das 8h40 em uma área de campo no bairro Testo Central. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a aeronave completamente tomada pelas chamas. Após o combate do incêndio, foi confirmado então o óbito do piloto. Fato esse aqui em Santa Catarina. Seriam essas as principais informações do trânsito e da segurança para você. Agora passamos com os destaques esportivos também aqui na programação do Radar para você que nos acompanha nesta sexta-feira. E a gente vai trazer as informações aqui e principalmente sobre um torcedor colorado que fez uma tatuagem na perna direita, mostrando ali a taça do Mundial de Clubes de 2006, conquistado pelo Inter, também o símbolo do time, e o Abel Braga, que foi uma promessa feita. Então eu fiz essa matéria, conversei com o Rodrigo Crotti e também com o tatuador Diogo Silva, que fizeram essa homenagem ao Colorado, e você confere agora.
Sou apaixonado por futebol desde sempre, sabe? A minha maior paixão é o esporte. Então, colocando o esporte, o Internacional, porque eu não nasci colorado, sabe? Eu eu sou colorado por causa da minha mãe. Eu era para ser do time azul. Então, graças a Deus, a minha mãe conseguiu me ajudar nessa parte e colocar o Internacional na minha pele, o Abel Braga, que é o nosso maior ídolo, né?
Você já deve ter ouvido a paródia. Lá vem o Abelão, cheio de paixão e amor pelo Internacional. Assim como o Rodrigo Crotti, que eternizou na pele um dos maiores ídolos colorados.
É, alguns falam que eu sou louco da cabeça, né? Mas eu sou mesmo. Então, por fazer isso aí, tipo, pegou a perna toda, basicamente, né? Vou na academia, no trabalho, sabe? Então, às vezes, tipo, eu tô de calça, a pessoa viu na rede social, pede pra ver, pra eu erguer a calça, né? Então, cada dia, basicamente, tem alguém pedindo da tatuagem, alguém me vê, já pede da tatuagem, com quem eu fiz, como é que foi essa ideia. Então, eu só tenho que, tipo, agradecer, porque foi um trabalho maravilhoso.
Minha mãe, meu pai, todo mundo, minha família inteira de Colorado. Então, quando ele veio com essa ideia, com essa vontade de fazer esse ídolo maior nosso, né, que é o Abel Braga, resolvemos incrementar e fazer um trabalho do nível do Abel, né? Então, a gente uniu a paixão, a inteligência e as ideias e criou essa arte. O que eu pude fazer para o Rodrigo foi o melhor de mim, né, dentro daquilo que eu sei fazer, que é a minha arte, que é a tatu. Não só tatu, enfim, eu sou tatuador há 27 anos, mas antes disso eu pinto, desenho, então tem tudo isso nessa tatu, né? Eu tenho um conhecimento de vida, de tempo, de história, de trabalho. Então é extremamente cheio de detalhes, você tem que ter atenção total, foco total, concentração total para aplicar aquilo, né? Aquilo que você está vendo no papel, na pele, mistura de cores, tons. E ser extremamente cuidadoso com o detalhe, ainda mais quando é um rosto, né? Que se você fizer qualquer detalhezinho que está fora do padrão ali, você acaba com um trabalho inteiro, né? Não é uma coisa que todo mundo faz, por mais que seja uma paixão, né? O cara tem que ter uma decisão, tem que ter uma personalidade forte para fazer isso aí.
Tô com ideia também de fazer mais alguma, sabe? Do Fernandão, do Alessandro, algo assim, né? Então, eu acho que não para por aí.
Eu agradeço muito o Rodrigo por isso, por me dar essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, até onde pode ir o nível da tatuagem. Então, nesse trabalho eu consegui expor isso.
Porque é legal você tatuar alguma coisa que você gosta. Então, eu fechei a minha pele com algo que é da minha paixão.
8:05 está então o Rodrigo Crotti e também o tatuador Diogo Silva, lá de Maravilha, que fizeram então essa homenagem ao Internacional. E falando em Colorado, 17ª rodada, o Inter vai a Salvador, na Bahia, enfrentar o Vitória, jogo no Barradão, às 5 da tarde. No mesmo horário, São Paulo e Botafogo. Às 19 horas tem Mirassol e Fluminense, Grêmio e Santos, também no mesmo horário, e Flamengo e Palmeiras, jogo às 9 horas. No próximo domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, jogo às 18:30, Vasco e Bragantino, 8:30, e na segunda-feira fecham a rodada Coritiba contra a equipe do Bahia. Também nesse final de semana temos os jogos das quartas de final, de ida, Grêmio Santa Lúcia e União Linha Pinhal, partida que acontece aqui em Pinhalzinho no próximo domingo, às 15h. Tem o Internacional enfrentando o Aliança de São João do Oeste, Inter de Peritiba. A equipe do Ipanema de Mundaí enfrenta o Ajapi, jogo que acontece também no domingo, 15h, partida em Mundaí. E o São Lourenço contra a equipe do Cometa, partida também no domingo, mesmo horário, em São Lourenço do Oeste, estadual de amadores. Falando sobre o futsal, a ADAF Saudades volta à quadra nesta sexta-feira para mais um importante compromisso pela Série Prata do futsal catarinense. A equipe recebe o Marcílio Dias às 8 horas da noite no ginásio Teobaldo Ross, em Saudades, em um confronto direto pelas posições, então pelas primeiras posições da tabela de classificação. Já a equipe da Pinhalense, que é líder da Série Prata, inicia uma sequência de jogos fora de casa. Então volta à quadra hoje para enfrentar a AD Cunhaporã, partida às 19:30, na Arena Poliesportiva de Cunhaporã, pela 7ª rodada da Série Prata. Líder com 13 pontos, a equipe de Pinhalzinho inicia então essa sequência. Serão 3 partidas consecutivas fora de casa e durante as últimas semanas o elenco também aproveitou para se recuperar fisicamente, além de ajustes na preparação para esse jogo de hoje contra a equipe de Cunha Porã. E fechando aqui as informações do esporte, jogos de ontem pela Libertadores, o Peñarol e o Corinthians empataram em 1-1 e o Atlético Mineiro venceu o Cienciano por 2-0, então as duas equipes do Brasil nas competições internacionais. 8:08 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista aqui na segunda parte do nosso programa, falar sobre os jogos do Gisma que acontecem aqui em Pinhalzinho. Não sai daí que a gente volta já já.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoobi é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoobi é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoobi é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoobi é para todos.
Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A CIPE CDL, quem valoriza o local, cresce junto.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria. A Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até snow foam que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza na Avenida Brasília, ao lado da EM Informática, em direção à matriz da Cooper Itaipu, em Pinhalzinho.
Na Clínica Sericato, tua saúde vem em primeiro lugar, especializada em oftalmologia e ortopedia, com foco total no seu bem-estar e qualidade de vida. Nossa equipe conta com a doutora Taine Coziel e o doutor Luiz Sericato, sempre prontos para atender de forma humanizada e com tecnologia de ponta. Oferecemos consultas com hora marcada em um ambiente moderno e confortável. Agende já, WhatsApp 99980-2161, em Pinhalzinho, anexo ao Centro Médico. Clínica Sericato, especialista em cuidar de você.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Sua empresa e equipe, protegidos e amparados por lei, é com a Triunfo Laudos e Treinamentos. Elaboração de documentos de segurança do trabalho, LTCAT, PGR e PCMCO. Assistência técnica em perícias trabalhistas, PCMAT em construção civil, NRs regulamentadoras com treinamentos em altura, espaço confinado, máquinas e equipamentos, normas em geral. E a novidade, realizando quantificação química. Ambiente saudável e protegido, procure pela Triunfo Laudos e Treinamentos. WhatsApp 98915-5883 ou 98847-2859.
A hora de montar a sala perfeita para a Copa chegou! Na Benoit tem promoção especial só nesta sexta e sábado. Televisores, estofados, estantes, racks e painéis em até 17 vezes sem acréscimo no carnê Benoit. Você compra agora e começa a pagar só depois da Copa. Corre para Benoit e prepare sua torcida com conforto, imagem gigante e aquele ambiente campeão. É só sexta e sábado na loja. Lojas Benoit.
Oito e 12 da manhã, estamos de volta, esse é o Radar nesta sexta-feira. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha em 100.9 FM. Agora a gente chega aqui na segunda parte do nosso programa, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Gisma que acontece também, mas antes disso vamos enaltecer aqui os nossos patrocinadores, a Agropecuária Cipal, onde você encontra também um pet shop completo, tem tudo em roupinhas, caminhas, toquinhas, também banho, tosa, e o telebusca no 3366-1144, Agropecuária Cipal, aqui em Pinhalzinho, na rua João Pessoa, telefone 3366-1144. O seu novo veículo zero quilômetro está na Gambato Multimarcas, trabalhando com as marcas Hyundai, Honda, Jeep, também tem os veículos elétricos da BYD, tudo com pronta entrega para você. Financiamento fácil, avaliação justa do seu usado na troca, também garantia e assistência completa, além de condições especiais para produtor rural e CNPJ. Gambato Multimarcas, 3321-9001. Também conosco a Imobiliária Nosso Sonho. Tem um terreno de 360 metros quadrados, localizado no loteamento La Paz, uma excelente localização. Aceita veículo no negócio, valor de R$215 mil. Tem também uma casa geminada nova com 68 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte, lote com 225 metros quadrados no loteamento Vale do Pinhal, no bairro Jardim Maria Terezinha. Aceita terreno na permuta, valor de R$360 mil. Imobiliária Nosso Sonho, a segurança para o seu sonho se tornar realidade. 988-109471 e 988-339009. Esses são os nossos parceiros por aqui na programação do Radar. E hoje a gente aborda aqui os jogos do Gisma, que chegam aí na sua 54ª edição, 54 edições ao longo dos anos. E para conversar conosco aqui está o Maizena e também o Gelsinho, que são muito ligados ao esporte aqui em Pinhalzinho, participam também ativamente dessas competições. Maizena, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, bom dia.
Bom dia Henrique, bom dia a todos que nos acompanham aí no Radar da Rádio Centro-Oeste. É um prazer estar novamente aqui participando do programa.
Gelsinho também, seja bem-vindo aqui, bom dia.
Bom dia Henrique, bom dia aí o pessoal que está nos acompanhando. E estamos aí mais uma vez para falar sobre o esporte de Pinhalzinho e também o esporte da nossa região.
E falando sobre o Gisma, qual que é a importância desse evento? Como é que está sendo a organização dele?
Bom, o Gisma agora a gente vai para a 54ª edição dos Jogos da Integração dos Servidores Municipais da região da MOSC. Tá? Então é uma competição com bastante jogos, que vem aí, é uma expectativa para todos os servidores que gostam do esporte. Todo ano a pergunta no início do ano, quando vai ser? Tá? E Pinhalzinho agora no ano de 2026 vai ser sede, né, dessa competição, aonde vai envolver aí aproximadamente 1.100, 1.200 atletas e servidores dos 20 municípios da região da MOSC, tá? Desses 20 municípios, 19 vão se fazer presente, somente Formosa do Sul não vai se fazer presente nesse ano porque eles têm um evento no município, tá? E não tem como participar. Então é um evento muito grandioso, é uma expectativa muito grande para que a gente possa fazer um evento tão grandioso como foram os antecessores.
E Maizena, a escolha de Pinhalzinho também reforça o esporte aqui? Como é que foi definido também? É um rodízio entre os municípios? Como é que é isso também?
Então, Henrique, e todos que nos acompanham, sempre tem a reunião no começo do ano e a gente se candidatou para estar trazendo o 54º Jogos da Integração dos Servidores Municipais. E aí teve no dia lá, né, Gelson, Pinhalzinho e Jardinópolis, né, que se candidataram. E aí, no final, acabou que, na reunião dos prefeitos, Piãozinho foi o escolhido para estar recebendo os jogos da MOSC aí.
Importante também. E das modalidades, como é que é isso? Assim, tem bastante? O pessoal se inscreve? Como é que está essa preparação também?
Hoje nós temos 11 modalidades, né? Que são o suíço masculino, o futsal feminino, o voleibol misto, a bocha mista, 48 masculino e feminino. Nós temos a sinuca, que volta aos jogos depois de muito tempo fora. Nós temos o canastrão, nós temos o truco, nós temos o dominó, nós temos a campanha beneficente e também nós temos uma grande atração, que é os pênaltis dos prefeitos, vice-prefeitos ou presidente das câmaras de vereadores.
E vocês participam já há bastante tempo, até o pessoal mandando mensagens aqui, de que isso, como acontece em vários anos também, então há uma troca de experiências, o esporte proporciona isso, as amizades também que são feitas, então vai além das modalidades em si, é mais essa maneira de integração, de conseguir conversar com o outro, de ter essa proximidade também, né?
Ah, sem dúvida, né, Henrique, a gente trazer novamente jogos da integração dos servidores municipais, o GELS pode...